Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 28. Em liberdade. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. 2 Timóteo capítulo 4, versos 16 e 17. Enquanto os trabalhos de Paulo estavam sendo abençoados com a conversão de muitas almas e o fortalecimento e animação dos crentes, estavam a formar-se nuvens que ameaçavam sua própria segurança, bem como a prosperidade da igreja. Quando, em sua chegada a Roma, fora ele colocado sob os cuidados do capitão da guarda imperial, o cargo era ocupado por um homem de justiça e integridade, por cuja clemência ele foi deixado relativamente livre para prosseguir na obra do Evangelho. Mas antes do fim dos 2 anos de prisão, esse homem foi substituído por um oficial cujo vício e tirania tornavam seu nome infame. O apóstolo não podia esperar nenhum favor desse escravo da luxúria e crueldade. Os judeus estavam agora mais ativos do que nunca em seus esforços contra Paulo. Eles encontraram uma hábil auxiliadora na mulher corrupta de quem Nero fizera sua segunda esposa e que, sendo prosélita do judaísmo, emprestou toda a sua influência para auxiliar os intuitos assassinos deles contra o campeão do cristianismo. Paulo tinha poucos motivos para esperar justiça da parte de César para quem apelara. Nero era mais vil em seus costumes, mais frívolo no caráter e, ao mesmo tempo, capaz da mais atroz crueldade do que qualquer governante que o precedera. As rédeas do governo não podiam ter sido confiadas a um déspota mais desumano. O primeiro ano de seu reinado fora assinalado pelo envenenamento de seu jovem irmão Afim, que era o legítimo herdeiro do trono. Nero havia descido a uma e outra profundidade do vício e do crime, até que assassinou sua própria mãe e, em seguida, sua esposa. Não havia atrocidade que não perpetrasse, ato vil a que não se rebaixasse. A todo espírito nobre inspirava ele apenas aversão e desprezo. Os pormenores da iniquidade praticada na corte desse prodígio do vício são por demais degradantes, por demais horripilantes para serem descritos. Sua desenfreada impiedade provocava asco e indignação mesmo a muitos dos que eram obrigados a partilhar de seus crimes. Viviam em constante temor quanto a que atrocidade sugeriria ele a seguir. Não obstante os terríveis crimes como os que Nero praticava, não ficava abalada a submissão de seus súditos. Era reconhecido como o governante absoluto de todo o mundo civilizado. Mais do que isso, foi feito objeto de honras divinas e adoração como um deus. Do ponto de vista humano, era certa a condenação de Paulo perante tal juiz. Mas o apóstolo compreendia que nada tinha a temer enquanto preservasse sua lealdade e seu amor a Deus. Sua vida não estava nas mãos de Nero, e se a sua obra ainda não estivesse concluída, o imperador romano não teria poder para destruí-lo. Aquele que até então tinha sido seu protetor ainda poderia escudá-lo da maldade dos judeus e do poder de César. E Deus amparou seu servo. Ao ser Paulo interrogado, não foram sustentadas as acusações feitas contra ele, e, contrariando a expectativa geral, com um respeito pela justiça inteiramente em desarmonia com seu caráter, Nero declarou inocente o prisioneiro. As cadeias de Paulo foram removidas. Ele tornou-se novamente um homem livre. Tivesse o seu julgamento se prolongado mais, ou fosse o apóstolo, por qualquer motivo, detido em Roma durante o ano seguinte, teria ele perecido na horrível perseguição que então ocorreu. Durante a prisão de Paulo, os conversos ao cristianismo se tornaram tão numerosos que atraíram a atenção e despertaram a inimizade das autoridades. A ira do imperador se inflamou de modo especial por causa da conversão de membros de sua própria casa. Ele ainda tinha sede de sangue e logo encontrou um pretexto para fazer dos cristãos o objetivo de sua implacável crueldade. Ocorreu por aquele tempo um terrível incêndio em Roma, pelo qual quase a metade da cidade foi consumida. O próprio Nero ateara fogo, mas para desviar as suspeitas, fez uma ostentação de grande generosidade, prestando assistência aos que ficaram sem lar e destituídos de seus bens. Foi, contudo, acusado do crime. O povo ficou irado e enraivecido, e Nero, a fim de inocentar-se e também livrar a cidade de uma classe que ele temia e odiava, voltou à acusação contra os cristãos. O expediente satânico foi bem sucedido. Milhares de seguidores de Cristo, homens, mulheres e crianças, foram cruelmente mortos. Alguns foram crucificados, outros cobertos com peles de animais selvagens e despedaçados pelos cães. Outros foram vestidos com vestimentas de material inflamável e incendiados à noite para iluminar o Circo Máximo e os jardins de prazer de Nero. Assim, esse monstro em forma humana divertia o público exibindo suas vítimas em mortal agonia enquanto ele assistia obtendo o maior prazer da aflição delas. Degradados e insensíveis como eram os romanos e rancorosos em seu preconceito contra os cristãos, a repetição constante destas cenas horríveis e estarrecedoras despertou até mesmo a compaixão deles. Dessa terrível provação, Paulo foi poupado, tendo deixado Roma logo após o seu libertamento. Este último e precioso intervalo de liberdade, ele aproveitou diligentemente trabalhando entre as igrejas. Procurou estabelecer uma união mais firme entre as igrejas gregas e orientais que ele havia fundado e procurou guardá-las contra as sutis heresias que estavam a entrar sorrateiramente para corromper a fé. As provações e ansiedades que ele havia suportado despojaram-no de suas energias físicas e mentais. Estavam sobre ele as enfermidades da idade avançada. Pressentia que sua obra estava quase terminada. Em Jerusalém e em Antioquia, ele havia defendido o cristianismo contra as estreitas restrições do judaísmo. Tinha pregado o evangelho aos pagãos da Licaônia, aos fanáticos da Galácia, aos colonos da Macedônia, aos frívolos adoradores da arte de Atenas, aos mercadores amantes dos prazeres de Corinto, às semibárbaras nações da Dalmácia, aos ilhéus de Creta e a escravos, soldados e homens de distinção e posição nas multidões de Roma. Agora ele estava levando a cabo sua última obra.